Casamento não precisa mudar, é. Não precisa mudar, não, né, cara? É. Ah, não precisa mudar, não, é. É. Diz pra mim que não precisa mudar. Casamento é isso aqui, ó. Casamento é rock and roll, velho. Esse é o Forjando Homens. Mais um episódio. I'm your life, diz o James Hetfield do Metallica, no Sad But True. Eu acho que o casamento tá mais pra Sad But True do que pra Não Precisa Mudar, hein? O que que tu acha? Bom, vamos lá, eu sou o Cadu Hesler e esse é mais um episódio do Forjando Homens. Deixa eu baixar aqui. Ah, rapaz, Não Precisa Mudar, é? Será que Não Precisa Mudar? Ah, eu tô fazendo um episódio especial hoje pra gente debater o tema Não Precisa Mudar, Eu Vou Me Adaptar ao Seu Jeito, né? Será que é assim que funciona? Será que casamento é isso mesmo? Não! Capaz! Bem tranquilo! Cada um é do seu jeito e aí a gente vai se juntar, né? É, te faço um poema e te cubro de amor e era tudo isso, tranquilo, né? Então vamos ver, vamos bater um papo a respeito disso aí, né? Bom, vamos lá, esse é mais um episódio do Forjando Homens. Nós estamos aqui em Porto Alegre, né? Cadu Hesler falando para ti, mais um áudio que a gente vai conversar a respeito do papel do homem na sociedade, né? Claro, evidentemente esse tema de hoje, né? Não precisa mudar. Vou me adaptar ao seu jeito, né? Não, pode ficar tranquila, amor, né? Pode ser do teu jeito que eu me adapto, não tem problema nenhum. Eu também vou ser do meu e tu também vai te adaptar, né, amorzinho? Não precisa mudar nada, né, negão? Diz pra mim que tu não precisa mudar nada, né? Não sei, vamos conversar a respeito disso, né? Então, vou fazer o convite pra ti, se segue lá. O Forjando Homens nas redes sociais, no YouTube, tá meio devagar no YouTube, tem que dar uma acelerada no YouTube. Instagram, Forjando Homens também tem que dar uma acelerada, né? Manda sugestões pelo e-mail forjandohomens@gmail.com. E a ideia para hoje é a gente bater um papo a respeito dessa letra simpática do nosso compositor. Tinha que ser feita por homem isso, cara. essa letra tinha que ser escrita por homem, tá? Saulo Fernandes, né, é o atual vocalista da banda Eva, parece que não é mais. Eu não sei, tomei por fora. Achei Music não é meu forte. Até onde eu sabia, ele era vocalista da banda Eva. Depois ele ia partir pra carreira solo, parece. Como faz todo o vocalista da banda Eva. Foi assim com a Ivete, né? Foi assim com o Saulo, né? Como a maioria das bandas Brasil afora, né? Então o que acontece? Tema de hoje. Não precisa mudar, né? O que diz a letra dessa música? Não precisa mudar. Vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas taras. Pra que mudá-las? Né? Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo. Fazer tudo do teu gosto, sem deixar nenhuma mágoa. Sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita, uma cama pequena. Eu te faço um poema e te cubro de amor. E então você adormece. Meu coração enobrece e a gente se esquece de tudo que passou. Ai, que delícia. Casamento é tão fácil, né? Quem é casado aí sabe o quanto é fácil o casamento. É só a gente se adaptar ao jeito do outro e aí fica tudo certo. Tá, mas se um se adapta ao jeito do outro, o outro se adapta ao jeito do um, é isso? Como é que funciona? Como é que é a mecânica disso aí? Se eu me adapto ao jeito da minha mulher, a minha mulher se adapta ao meu jeito, é isso? E aí? Como é que funciona essa mecânica? Porque se eu me adapto ao jeito dela, ela não precisa mudar, se adaptar ao meu jeito, né? Ou se ela cantasse pra mim, não precisa mudar, amorzinho, seria um sonho. Olha que sonho, olha que maravilha, casamento, né? Se a mulher chegasse pro cara, realmente, né? Porque, na verdade, aquele trecho da música, quem canta é a Ivete, né? Aí, vamos supor, ela é mulher, tá? Aí ela, a minha esposa, Janaína, olha que legal. Se a minha esposa chegasse pra mim e dissesse, amor, não precisa mudar. Eu vou me adaptar ao teu jeito. Seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes. Que bobagem, eu me adapto, não te preocupa. Suas taras, pra que mudá-las? Puxa vida, é assim, é regra geral isso? Alguém acredita nisso, cara? Se ninguém acredita, por que tá na boca da galera essa música? Por que todo mundo canta isso? Hein? Será que a gente caiu, vamos dizer assim, criou o hábito de cantar coisas que a gente não acredita? Né? Essa vai ser a primeira letra só que eu vou analisar, que eu vou bater um papo contigo sobre ela. Depois haverá outras letras, né, que eu vou conversar também. Porque eu acho que é legal, a gente canta tanta bobagem. Eu acho que seria interessante. Eu não tô aqui, ó, já vou fazer a ressalva, tá? Eu não tô denegrindo e nem menosprezando o trabalho do artista, tá? Eu só acho que é legal a gente não sair acreditando e sair cantando tudo aquilo que tu escuta. Porque dizer não precisa mudar, vou me adaptar ao teu jeito numa boa assim. Eu te faço um poema e te cubro de amor e fica tudo certo. E o trabalho, negão? E a comida? Hein? Né? Ah, não, mas isso é arte, né? Isso é só o trabalho de um artista, né? Bem capaz. Será que não tem gente que realmente acredita nisso aqui? Que se fizer uma canção, se a gente, né? Tem uma cena. Se tu viu Cidade de Deus, se tu viu, tô me lembrando agora. Eu tô fazendo sem roteiro nenhum dessa vez, tá? As outras vezes a gente faz um roteirinho, escreve alguma coisa. Mas eu tô com essa música na cabeça, eu fazia horas que eu tava querendo conversar contigo a respeito disso. E eu resolvi fazer meio que no peito e na raça dessa vez, tá? Eu tô sem... Mas eu tô me lembrando de uma cena do filme Cidade de Deus, se tu assistiu. Tem uma cena, logo no início do filme, na primeira meia hora do filme, eu sei de cor, eu sei bem direitinho, porque eu assisti o Cidade de Deus umas 14 ou 15 vezes. Eu devo ter perdido a conta, mas a conta não foge muito disso. Eu adorei aquele filme. A produção dele, eu achei o máximo. Pra mim é um dos melhores filmes nacionais produzidos. Então, o que acontece? Eu tô... olhando uma cena do Cabeleira, que é um dos bandidos, tio Trio Ternura, pra te situar no filme lá no Cidade de Deus. É o início da bandidagem no Rio, vamos dizer. Eles colocam como sendo o início da bandidagem. Era o Trio Ternura. Eles roubavam, assaltavam a Cidade de Deus ali e a polícia corria atrás deles e tal. Um belo momento rola uma cena assim que, tipo, cansei de ser bicho solto, cansei de ser bandido, cansei de correr da polícia. E aí a namorada do Cabeleira, que é um dos três do Trio Ternura, chega pra ele e diz assim, ó, Cabeleira, eu quero ter uma conversa contigo. A mulher chega pro cara, a namorada, né? Chega pra ele e diz assim, ó, Cabeleira, eu quero ter uma conversa contigo. Eu acho que nós precisamos dar um jeito na vida. E aí ele diz assim, não, nós estamos de boa, vou comprar um sítio pra nós, né? Vou ficar no sítio, cuidar nossos filhos, ficar fumando maconha o dia inteiro, né? E aí ela diz, Cabeleira, olha aqui, ó, tô falando sério. Eu vou meter o pé dessa vida, não quero mais essa vida de bicho solto. E tô indo embora, quer vir me acompanhar, me acompanha, não quer vir, tô fora. Fica aí. Ou seja, por que eu tô me lembrando dessa cena? Porque em algum momento rola uma revolta, por mais que o cara fique naquela vida de né, vamos ter um sítio pra nós criar nossos filhos aqui e tal. Fumar um baseado de vez em quando, tal, tudo, né? Né? Aquela coisa toda. Em algum momento a fatura chega, cara. E o dia que a fatura chegar, tu tem que estar preparado para pagar. Porque senão, né? E nem que seja a primeira cobrança em geral é da mulher que o cara que ama o cara, né? Tá aí. Vai fazer o quê? Resolve, né? Tem que fazer alguma coisa para resolver isso aqui, né? Quantas vezes a tua esposa, se tu é casado, tua namorada, chegou para ti e diz assim, ó, negão, resolve. Resolve, cara, resolve. Preciso que tu resolva, eu quero que tu resolva isso aqui. E tu vai resolver. E a gente tem que se mexer, né? Então, não existe não se adaptar. Ou não existe não se adaptar, não. Não existe ficar ficar na dúvida, assim, ah, eu vou fazer, não sei o quê. Não precisa. Né? Eu me adapto ao teu jeito, né? Então se a mulher resolve se adaptar ao jeito do cara, e o cara é daquele tipo que fica, não, de boa, tranquilo, não, eu sou, não, vou resolver, não. Outra hora eu resolvo, depois eu vejo, né? Quantos de nós é assim? Quantos de nós já escutou? Ou quantos de nós já quis ter esse tipo de postura assim? Não, depois eu resolvo, amor, relaxa. Pra quem nunca viu, vou dar uma dica, falando em jeito de homem, jeito de mulher, tem um... Eu gosto muito do YouTube. YouTube tu acha coisas incríveis, né? Pra aprendizado. Eu vou lembrar de muita coisa. Hoje vai ser um dia assim que essa análise da música vai dar muito pano pra, porque ela dá pano pra manga. É muito fácil falar disso, por isso que não precisa roteiro nenhum. Tem uma palestra no YouTube chamada Uma Fábula de Dois Cérebros. Uma Fábula de Dois Cérebros. É uma palestra em inglês, legendada, tá? É um pastor evangélico, não sei qual é a denominação cristã dele, né? Mas ele faz uma palestra, não é necessariamente sobre religião em si, né? Mas ele usa a Bíblia em um outro ponto para fazer a explicação dele, né? E ele separa cérebro de homem e cérebro de mulher e analisa os dois cérebros. Por isso que chama Uma Fábula de Dois Cérebros. A Tale of Two Brains. É uma fábula de dois cérebros. É sensacional, sensacional. Dali surge uma teoria chamada a teoria da caixa do nada. Eu não sei se tu é homem. Né? Tô dizendo, não sei se tu é homem, porque às vezes tem mulher que escuta esse áudio também, né? Esposas. Mas pra mulher às vezes é um choque, né? A própria palestra, assiste. Se tu não tem a oportunidade de assistir ainda, assiste. É uma palestra, vamos dizer, 2 horas, né? Mais ou menos. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. Porque ele analisa o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Qual é a pegada? A pegada é a seguinte: a mulher tem o cérebro todo inosado, todo interligado. Os assuntos são todos interligados. É como se fosse uma rede de fios, uma bola de fios. Então, o trabalho é conectado com o casamento, que é conectado com os filhos, que é conectado com a família do marido, que é conectado com a parte estética, que é conectado com o orçamento financeiro, tudo. E a mulher pensa em tudo ao mesmo tempo e é tudo assim, é uma via rápida de internet, é incrível, né? É uma internet banda larga, né? E o cérebro do homem não, o cérebro do homem, ele é separado em caixas, porque nós homens temos o cérebro compartimentalizado, ou seja, é por isso que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos monofunção. E as mulheres, a maioria delas, é multifunção. Então, o homem, ele é monofunção. Então, o que ele faz? Ah, ele tem uma característica. O cérebro do homem, como ele é todo compartimentalizado, né? Então, ele é dividido em caixas. Então, ele tem uma caixa para o trabalho. Uma caixa para o carro, uma caixa para os filhos, uma caixa para... Cada um dos filhos tem uma caixa. Uma caixa para a esposa, uma caixa para... Ele até brinca assim, deve ter uma caixinha para a sogra lá em algum lugar do porão, escondida. Cada assunto tem uma caixinha. E no momento em que a gente fala sobre aquele assunto, a gente conversa sobre aquele assunto. A gente não fala sobre outros assuntos. Nós falamos sobre aquele determinado assunto... E no momento em que se encerrou o assunto, nós fechamos aquela caixa. Então o homem começa conversando um assunto e ele termina conversando aquele assunto. Já não te pegou conversando assim, ó? Conversando com a tua esposa, né? Com a tua namorada, a noiva, enfim, sei lá eu. Com a tua companheira. Porque conversa com mulher, isso acontece muito, é muito comum, tá? Tu tá conversando com ela, daqui a pouco ela puxa um outro assunto, conversando sobre contas, sobre dinheiro, tá? Bah, amor, nós temos que ver as contas e tal, não sei o que. Daqui a pouco o assunto vai indo. Aí tu acaba lá na escola das crianças. Então, mas pera um pouquinho. Nós não estamos falando da escola das crianças, estamos falando de dinheiro. Não, mas tu vê, e ela já tá pensando lá adiante, tá vendo, daqui a pouco ela tá conversando sobre a família dela, daqui a pouco ela já puxa o casal de amigos que não sei o que. E a mulher vai indo os assuntos. E o homem tá naquele assunto ainda, tá? Mas eu tô aqui na planilha ainda, eu tô aqui nos dinheiro ainda, nas contas. Quer dizer, não adianta tu ir mudando o assunto. Enquanto não encerrar aquele assunto, o homem não consegue mudar de assunto. E a mulher não. A mulher, ela tem o cérebro todo enosado, todo enredado. É como se fosse uma rede de fios. Então isso, ele destrincha isso. Eu falando parece muito sem graça. Mas ele destrincha isso. Eu não me lembro o nome do palestrante agora. Mas o vídeo, a palestra, chama-se... Uma fábula de dois cérebros. Escreve isso no YouTube ali. Escreve uma fábula de dois cérebros e já vai aparecer ali. É um senhorzinho de roupa preta, um cara baixinho, careca, de óculos. Vai aparecer ali. O cara é muito bom. É muito engraçado. Tu ri durante muitas vezes na palestra do cara. Vale muito a pena. Ele explica essa questão do relacionamento homem-mulher de uma maneira lúdica, de uma maneira engraçada. Vale muito a pena. Bom. Então o que acontece? Trazendo para o nosso contexto aqui, o seu fulano lá, o homem lá, o... Pois bem, para aquele cidadão que é assim, ó, não, amor, deixa quieto, né? Como nós estávamos falando, aquele rapaz lá do Cidade de Deus, qual é a explicação que o palestrante do Fábula de Dois Cérebros dá para isso? Ele dá a seguinte explicação: o homem, ele é mais do tipo assim, ó, de quando ele não quer, quando ele tá sob estresse, quando ele tá estressado, quando ele não quer, quando ele tá chateado, quando ele não, sabe, ele tá triste com alguma coisa, quando ele tá sob estresse, sob pressão, a tendência natural do homem é ficar quieto. Entrar para a caixa do nada, que é uma daquelas caixas que eu esqueci de falar, uma daquelas caixas que tem o cérebro do homem, né? Uma daquelas caixas é uma caixa vazia, sem nada, né? Então, diz que é a caixa preferida do homem. Isso é o palestrante que fala que é uma teoria de que o homem é capaz de pensar em nada, né? E mesmo assim respirar, ou seja, ter zero de atividade cerebral e mesmo assim continuar respirando, né? É muito engraçada a maneira como ele coloca, né? Mas a ideia é essa, a gente consegue ficar sem fazer nada, assim, ó, sabe? Só. Ai, meu Deus, a última coisa que eu quero é conversar, né? A última coisa que eu quero é conversar quando eu tô estressado. E aí, o que que acontece? A esposa amorosa, a mulher gosta muito de conversar. Quando ela tá estressada, ela quer falar. Falar, 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 falar. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso sair para conversar com alguém. Eu preciso ligar pra fulana. Menina, tu não sabe o que tá acontecendo comigo. Olha só, é filho, é marido, é trabalho, é escola, é faculdade, carro, qualquer coisa, se é comida, engordei, emagreci, estressei, perdi, bati, qualquer coisa. A mulher precisa abrir o coração, precisa falar, falar. Sabe, quando ela tá estressada, ela tem uma necessidade de falar. Claro, isso é uma média, né? Isso é uma média. Mas na grande maioria das vezes a mulher precisa falar. Sabe? Menina, tu não sabe o que aconteceu. Ou tu não sabe o que tá acontecendo. Eu vi uma coisa, comprei, vi, não sei o quê, abri, né? E o homem, a última coisa que ele quer é conversar com alguém quando ele tá estressado. Ele quer ficar quieto. Só ficar quieto. E aí entra uma rota de colisão. Por quê? Pelo seguinte, quando o homem tá estressado e a mulher vê o homem estressado, o que que ela faz? Ela tá vendo o cara estressado, tá vendo ele triste, tá vendo ele chateado por alguma razão, né? E aí, ela, por amor, ela quer dar para ele o melhor que ela tem para oferecer. Ela quer conversar. Amor, o que que tu tem? Fala comigo. Por que tá tão quieto? O que que tá acontecendo? Te abre para mim, amor. E começa. E blá, blá, blá. Tá, mas amor, me conta, tô preocupada contigo. Hein, me conta, me amor! E o cara só quer ficar quieto! O cara só quer ficar quieto! Sabe? Eu não quero conversar. O contrário acontece. A mulher tá estressada. E o homem, como ama muito essa mulher, ele quer dar para ela o que ele tem de melhor para oferecer. Amor, esquece. Manda bola. Para de pensar nisso. Para de pensar nisso! Como é que tu diz pra uma mulher parar de pensar? Como que tu diz isso? Hein? Me explica. Como que tu chega pra uma mulher em sã consciência, tu acordadinho, né, normalzinho? Às vezes o cara, num ato de loucura, a gente faz isso. Mas a gente não se dá conta. Ah, amor, deixa pra lá. Para de pensar nisso aí. Ou então não pensa nisso agora, sabe? Que é coisa que a gente faz. Só que para nós é normal, quando eu tô estressado, quando eu tô preocupado com alguma coisa, eu não quero pensar naquilo, naquele momento. Então eu digo, ah, não vou pensar nisso agora. E não penso. De novo, isso é uma média, não, não é todos que são assim, né? Muitas, a maioria, isso é, claro, isso não sou eu que tô dizendo, isso aí é o palestrante lá do Fábula de Dois Cérebros, tá dizendo, mas é muito lógico, pelo menos para mim, na minha casa, isso fecha muito direitinho, né? Apesar que eu gosto de falar. Mas ok, fora isso, né? Mas a maioria das vezes, quando eu tô estressado, eu quero ficar quieto. Porque não fala comigo, bah, me deixa quietinho. Deixa quietinho. E ela quer conversar. Ai, amor, abre aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? Não sei o quê, né? Tá, blá, blá. Então isso é muito comum, isso traz conflitos, né? Então por que que eu tô te dizendo isso? Porque muitos homens. Essa coisa do não precisa mudar vem disso. Ah, não vou preocupar com isso agora. Ah, não, não vou me estressar. Não, não vou me preocupar. Deixa pra lá, bem de boa, tô tranquilo, né? Vou ver uma televisão. O futebol, né? O futebol, de uma certa forma, é. Isso não é o palestrante que tá dizendo, isso sou eu que tô dizendo. O futebol, de uma certa forma, ele é uma prática da caixa do nada. Ele é uma prática da caixa do nada. Por quê? Porque o que é o futebol, gente? Tá, que é legal. O entretenimento. Como entretenimento, tá legal, ok, mas Mas às vezes o cara tá com a vida pra resolver, tem um monte de coisa pra resolver, conta pra pagar, trabalho, não sei o quê. E o cara vai no estádio. Agora tá esse negócio da pandemia aí, mas isso é agora, né? Mas o normal é o sujeito ir no estádio. Tem, às vezes a tua casa tá pegando fogo, problemas, mil, e o sujeito vai pro estádio jogar bola ou ver futebol. Que isso? Mas como? É uma forma de tu ir pra caixa do nada. O bicho tá pegando na tua volta e tu vai ver jogo. Vai ficar vendo televisão, vai ficar vendo jogo, vendo série de Netflix, sabe? Ou outro, não tô fazendo propaganda, mas... né? Alguma série aí de algum canal da TV a cabo ou dessas planos de assinatura aí. Netflix, Amazon, Vivo, enfim, entre outros aí, né? Então, é interessante isso, a forma de lidar do homem e da mulher. E a mulher, em geral, ela já fica cobrando mais do cara. Ela já quer mais saber, já quer mais resultado, já quer mais cobrar. E é normal da mulher, né? Querer isso, querer conversar, querer saber como vai ser, pra quando, como que vai resolver, quanto vai ser, quanto vai custar. Sabe essas coisas assim de pensar prático? Em geral, a mulher é mais ativa nesse sentido. Principalmente a mulher moderna, tá? Então, eu quero fazer uma análise contigo, com calma, da letra da música, né, do Não Precisa Mudar, porque assim, gente, é muito pouco provável que alguém realmente acredite na letra dessa música. Então vamos lá. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, tuas taras. Como que uma mulher poderia dizer isso para um homem? Só se ela fosse doida. Ou se ela tivesse algum interesse escuso por trás. Porque mulher decente, assim, bacana, direita, né? O que pejorativamente a gente fala, mulher para casar, né? Não, todas as mulheres são para casar, gente, né? Só, às vezes, algumas não descobriram ainda, né? Às vezes, algumas não descobriram ainda. Mas a mulher, de uma maneira geral, ela foi feita para casar, o homem também, né? O ser humano não deve viver sozinho. Mas uma mulher chegar pro cara e dizer, não precisa mudar, vou me adaptar ao teu jeito, seus ciúmes. Vamos pensar, vamos realizar a história do ciúme. Vamos levar na ponta do lápis a história do ciúme. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos. Cara, o sonho da minha vida seria que uma mulher chegasse para mim e dissesse, não, amor, não precisa mudar, não. Aquele teu defeitinho ali, não, de repente... Eu era um cara extremamente desorganizado, por exemplo, financeiramente. Eu era um cara extremamente desorganizado financeiramente. Isso é um defeito, a pessoa ser desorganizado financeiramente. E eu posso dizer para ti, que tá ouvindo aí esse áudio agora, tá? Quem mudou a minha vida financeira foi minha esposa. Na marra, com muita briga. Com muita briga. E ela tinha razão em brigar comigo por causa disso, né? Como que a gente quer ter uma vida financeira? Ela é uma pessoa extremamente bem organizada, bem cuidadosa com a questão dos números lá e tal. Quanto que nós vamos receber, quanto que nós vamos gastar, quanto nós vamos guardar, né? A importância de guardar um dinheirinho também. E eu não vou gastar, não. Hoje nós vamos passear, nós vamos ver, nós vamos tomar uma cerveja, nós vamos sair no fim de semana, nós vamos sair com fulano, beltrano, ciclano, nós vamos casais lá, vamos se juntar, nós vamos bater um papo, nós vamos no X, nós vamos, né, comer uma pizza, depois a gente vê. Depois a gente vê. Não pode. Tá louco, né? Mas a minha vida era assim, a minha vida financeira era assim, né? Primeiro eu vou lá, vou me divertir, comer uma pizza, vou ir com as gurias e tal, não sei o que, depois eu vejo. Minha nossa senhora, como eu botei dinheiro fora nessa minha vida com essa história de depois eu vejo. Tá? Então, cuidado. Tá? Então, se a minha esposa, hoje esposa, na época minha namorada, tivesse dito pra mim, não, amor, não precisa mudar. Não, eu me adapto. Tu é assim, tu é gastador assim? Não, tranquilo, eu sou de guardar, mas né, se tu gastar um pouquinho também não tem problema, né? Imagina, eu não consigo nem articular na minha cabeça assim um diálogo para tentar juntar, não tem como, né? Ciúmes, taras, como assim? Imagina aquele cara que é todo inseguro, que a mulher não pode usar roupa curta, não pode usar não sei o que, não pode botar cabelo solto. Tem homem que não pode deixar a mulher com o cabelo solto. Manda a mulher cortar o cabelo bem curtinho, que não pode, não sei o que, vai chamar atenção. Botar um brinco, botar uma blusa mais decotada, não pode. Não, mas como, gente? Não pode. Aí eu chego pra minha mulher e digo assim, não, amor, não, ó, essa roupa não pode. Essa roupa não gostei. Não gostei de tu essa roupa aí. Não gostei. Pode tirar. Tá muito pelada, muito decotada. Tá perna de fora. Que isso? Mulher minha não anda com a perna de fora. E ela vai dizer o quê? Não, amorzinho, tu tem razão. Eu era assim. Eu era de usar esse tipo de roupa. Mas agora que a gente tá junto, não precisa mudar. Eu vou me adaptar ao teu jeito. Né? Né? Seus ciúmes, suas taras. Pra que mudá-las? Né? Pra que mudá-las? Né? Ok. Vou trocar de roupa, amorzinho. Tu tem razão. Pá, já pensou? Tu tá louco, né? Não precisa mudar. Vou saber fazer o teu jogo. Fazer tudo do teu gosto. Caramba! Sem causar nenhuma mágoa. Sem cobrar nada. Cara, essa letra é hilária. Essa letra é absurda. Essa letra dessa música é um absurdo, né? Vou deixar tudo do teu, fazer tudo do teu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Quer dizer que se por acaso eu faço agrados, eu faço coisas, de repente eu faço coisas pra ti, né? Ah, meu amor, eu faço ali e tal, tudo, né? Mas se tu não fizer nada pra mim também, se não fizer nada por mim, não tem problema, eu não vou te cobrar nada, não. Não esquenta a cabeça. Eu sei que esse é o teu jeito, né? Afinal de contas, eu vou me adaptar ao seu jeito, né? Que coisa! Sem causar nenhuma mágoa. Não, eu ainda não vou causar nenhuma mágoa, né? Eu não vou cobrar nada e Deus o livre causar alguma mágoa. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita aqui, uma cama pequena. A gente se ajeita uma cama pequena. Eu te faço um poema, te cubro de amor. Puxa vida. Não dá pra dizer que é coisa de vagabundo, assim, né? Não dá pra escancarar, assim, mas... Gente, quem é que acredita numa coisa dessas? Né? Quem é que acredita numa coisa dessas? E aí a próxima estrofe é muito interessante. Então você adormece. Então você adormece e meu coração enobrece. E a gente se esquece de tudo que passou. Gente, então, primeira coisa, pra mulher poder dormir, quantos não consegue dormir por causa do outro, né? Às vezes a gente quer dizer alguma coisa pro outro e não sabe como dizer, né? A gente início de relacionamento, a gente quer ter um defeito da pessoa, ou desde os defeitos mais... Desde defeitos mais, assim, do ponto de vista físico, às vezes a pessoa tem, né, uma questão física, tipo ronco, né? Como é que tu... Tem pessoas que não tem coragem de chegar pro marido ou pra esposa e dizer que ela ronca. Como é que tu chega pra tua esposa e diz que ela ronca? É complicado, né? É difícil às vezes, né? Principalmente início de relacionamento. Depois, conforme o andar do relacionamento, às vezes tu cria um pouco mais de coragem. Ou às vezes tu chuta o balde mesmo, aqui ó, tu tá roncando, parece que ó, parece um avião, tá com asa e tá roncando. Um absurdo, né? A mulher já chutou o balde. Ah, brincadeira, né? Ou então, é difícil dizer. Como é que a gente diz pro outro que ele tem um defeito, desde estes mais simples... Até um defeito mais severo, assim, alguma coisa mais de desvio de caráter mesmo, né? Tu tá vendo que o cara tá desviando dinheiro aqui, desviando não sei o que ali, né? Até uma situação, de repente, de vícios, né? Como é que tu conduz no teu relacionamento uma situação de um vício da pessoa, do teu companheiro, da tua companheira, do teu marido, da tua esposa? É complicado, né? Vícios. Tem gente que é viciado em jogo, tem gente que é viciado em bebida, tem gente que é viciado em cigarro mesmo, né? Daqui a pouco tu te apaixona por uma pessoa que fuma e às vezes tu não gosta da pessoa que fuma. Tu não fuma, tu nunca fumou, daqui a pouco tu te envolve uma pessoa que fuma, enfim, sei lá eu, né? Gente, a pessoa é tão bacana, é tão legal, é tão maravilhosa, mas ela fuma. Então, que tem? Ela fuma. Ela só fuma. No resto ela é toda maravilhosa, mas ela fuma, fazer o quê? É um defeitinho, né? Só que aí no dia a dia, daqui a pouco, aquele defeito aparece. Eu tô usando o exemplo do cigarro, mas eu tô citando vários exemplos para te situar num contexto amplo, né? De que é muito difícil, é impossível tu agradar, vamos dizer assim, tu aceitar os defeitos da pessoa sem falar nada, sem cobrar nada. A gente se ajeita numa cama pequena. O que a gente se ajeita numa cama pequena? Isso aqui tá denotando falta de ambição. E um casal sem ambição, um homem sem ambição, eu não tô falando de ganância. Eu não tô falando de ganância, eu tô falando de ambição. É importante nós termos ambição na vida. Eu tenho uma cama hoje, amanhã eu quero uma cama melhor. Eu tenho uma casa hoje, amanhã eu quero uma casa melhor. Eu tenho um carro hoje, por que não querer um carro melhor amanhã? Eu tenho um emprego bom hoje, porque eu ganho tanto. Ué, mas o que me impede de querer ganhar duas vezes mais ou três vezes mais do que eu ganho, né? Com o suor do trabalho, sem passar por cima de ninguém, sem roubar, sem desviar, sem nada. Trabalho honesto, né? Por que não? Então a gente tem que ter uma ambição, né? Se eu tenho filhos e eu tenho uma situação para os meus filhos que eu posso comprar determinada comida para o meu filho e eu puder comprar algo melhor para ele amanhã, uma roupinha melhor, né? Uma escola melhor, por que não? Por que não querer algo melhor? Agora, essa frase, a gente se ajeita uma cama pequena, te faço um poema e te cubro de amor. O que te parece isso? Não tá te parecendo meio estranho, meio fraco, assim, meio sem ambição, sem uma perspectiva? Eu duvido a mulher que queira permanecer por muito tempo com um cara assim, né? Então é importante, isso também é um assunto pra gente debater aqui no Forjando Homens, porque tudo isso são cuidados que a gente precisa ter na hora de manter o nosso relacionamento, né? Às vezes a gente tá numa situação, a tua esposa tá, de repente não tá sabendo dizer pra ti ou sabendo comunicar alguma coisa, algum defeito teu, né? Da mesma forma, às vezes tu tá observando um defeito da tua esposa que tu não tá conseguindo comunicar pra ela, mas que tu gostaria muito de que ela mudasse aquilo. Tu gostaria de que ela mudasse. E o querer que a pessoa mude, querer que a pessoa mude, é um ato de amor. E é por isso que logo, e é aí que eu queria chegar, o título dessa canção, Não Precisa Mudar, já é um absurdo. Já é a prova de que tu não ama essa pessoa. Porque, por que um casal briga? Por que um casal briga? Por que um homem e uma mulher brigam? Porque eles se desentendem por alguma questão, por alguma divergência, né? O que são essas divergências? Ah, pode ser um jeito, exatamente aquilo que a música diz que não vai brigar. O jeito é às vezes, um defeito do homem ou da mulher, que a mulher vem e reclama do cara, né? Eu não sabia que eu roncava até o dia que a minha esposa chegou para mim e disse, bah. E nesse ponto até a pandemia fez um certo favor, né? Fez um certo serviço, assim, vamos dizer. Porque casualmente a nossa filha nasceu agora em maio, que foi em meio a essa pandemia do coronavírus aí, tá? E o que acontece? O estar mais em casa, estar mais em casa, né? E principalmente revezando nas madrugadas aí, né? Eu fico com a nenê, com a nossa filha, e ela dorme. Depois a gente troca. Aí ela fica com a nenê e eu durmo. E assim a gente ia indo nos primeiros dias, né? E isso fez, acabou revelando aquela que quando tu dorme junto, às vezes tu não sabe se o outro ronca, daqui a pouco tem um sono pesado e tal. Aí não escuta, não escuta mesmo, né? Mas se tu tá velando o sono do outro, se eu tô olhando o sono da minha esposa, ou se ela tá olhando o meu sono, se ela tá me cuidando dormir, ela tá me cuidando, ela tá ali cuidando da nossa filha, como era o nosso caso ali, né? Ela tava cuidando da nossa filha e eu fui dormir. Quando eu fui dormir, ela tava acordada, ficou me olhando dormir e viu que eu tava roncando. E roncando demasiado alto, né? E foi aí que eu fiz o exame, né? Foi aí que eu fiz o exame, um exame de sono, né? Polissonografia. E foi descoberto que eu tenho lá seguidas apneias durante o sono. Aquilo me preocupou bastante. Aí eu fui lá, fiz a cirurgia e tal. Foi por isso que eu fiquei um tempo parado. Graças a Deus, foi uma cirurgia que me aliviou do ronco, né? Graças a Deus. Então eu hoje eu sou uma pessoa, eu sou um homem que ronca menos e que corre menos risco de apneia, né? Ou que diminui a apneia. Teria que fazer um novo exame, mas em princípio melhorou. Agora, se a minha esposa não tivesse me dito pra eu mudar aquilo, porque tá incomodando, no momento em que ela pede pra mim, amor, tá roncando demais, eu acho que tu podia fazer alguma coisa por isso, podia buscar ajuda, né? Procurei um médico, tarana, tarana, esse deu todo o processo. Agora, se ela não me amasse como ela me ama, graças a Deus, que louca, né? Ela me amar do jeito que ela me ama, tem que ser maluca mesmo. Tá? Então, e da mesma forma, se ela não me amasse do jeito que ela me ama, ela não, nunca ia me dizer, porque ela não se importa. Então, no momento em que eu amo uma pessoa, no momento em que eu amo a minha esposa, e isso acontece com os filhos também, no momento em que tu ama os teus filhos, isso acontece com os teus pais também, no momento em que tu ama os teus pais, qualquer pessoa que existe uma relação de amor verdadeiro, existe um grau de importar-se com aquela pessoa. Então, se eu amo a minha esposa, se eu amo meu filho, se eu amo minha mãe, se eu amo a minha filha, né? Então, onde existe uma relação de amor, eu me importo com aquela pessoa. E se essa pessoa me ama, ela vai se importar comigo também. E em se importando, ela vai pedir pra eu mudar. Porque ela tá sabendo que se eu mudar, eu vou ser uma pessoa melhor. Pra ela mesma. É ou não é? Se a minha esposa convive comigo e ela convive por amor, porque o casamento é feito de uma união entre pessoas que escolheram estar juntas, ela não é obrigada a estar ali. Olha, se ela escolheu estar junto comigo, ela pode muito bem escolher não estar, né? Então, se ela escolheu estar comigo, ela quer o melhor de mim. Se eu puder mexer naquilo ali, né? Por exemplo, no meu caso, estou citando um exemplo com a questão do ronco, mas podia ser uma outra coisa, né? Se eu estou citando essa situação do ronco como um pedido de uma esposa que ama o seu marido, né? É sinal de que ela tem vontade de ficar comigo, mas ela também gostaria de que a vida dela tivesse uma qualidade melhor, né? Tanto a dela quanto a minha. Se eu puder, eu, Cadu, se eu puder ter uma saúde melhor, né? Na medida em que eu vou fazer uma cirurgia, vou tratar uma situação ali, mesmo que não fosse com cirurgia, mas mesmo que eu fosse tratar de uma outra forma, ou qualquer outro defeito, se eu recebi uma solicitação da pessoa que eu amo, da pessoa que vive próxima de mim, né? E eu não atendo aquilo ali, primeiro, é sinal de que eu não me importo com ela. E segundo, se eu recebi essa solicitação, né? Se eu fui, vamos dizer assim, sinalizado, é que ela se importa comigo. Se ela se importa comigo, ela me ama. Se ela me ama, ela vai pedir pra eu mudar. É óbvio. Então, o amor, tu podia mudar isso aqui pra melhorar o nosso convívio? Tu podia melhorar isso aqui pra melhorar a nossa qualidade de vida? Tu podia melhorar isso aqui, mudar isso aqui pra melhorar a tua saúde? Por que não? Então, como que a gente canta uma música não precisa mudar, né? É a própria expressão do anti-amor. Se tu não precisa mudar, eu vou ser exatamente como tu acha que eu devo ser. E vou dizer exatamente aquilo que tu acha que eu devo dizer. E vou me adaptar ao teu jeitinho bem como tu acha que eu devo me adaptar. E vou te abandonar ali adiante. Logo depois que eu não te aguentar mais. É bem simples. A matemática é bem simples. Bem simples. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tá de bom tamanho. Valeu. É o tipo de assunto que dá muito pano pra manga. Então se a gente ficar rodeando. Tem mil exemplos, tem várias coisas. Tem coisas aí que a gente pode citar em letras de músicas. Eu vou trazer outras letras de músicas pra gente conversar sobre isso, né? Sobre pra trazer o assunto aqui pra nós, né? No Forjando Homens. Eu quero te convidar mais uma vez, se tu tiver alguma sugestão de assunto, tiver algum livro, algum material, alguma coisa que tu queira sugerir pro nosso convívio aqui, pro nosso canal, manda pra forjandohomens@gmail.com. Eu tô fechando duas entrevistas, gente. Eu quero começar a... Isso foi uma dica que eu recebi, tá? De um parceiro do canal, tá? Pra enriquecer um pouquinho mais, pra não ficar só um monólogo, eu podia trazer umas entrevistas, conversar, dividir o microfone com alguém aí, né? E eu vou fazer uma entrevista pelo YouTube, tá? Eu tô fechando a entrevista. Eu vou anunciar nas redes sociais aí, no Instagram, no Parler, esqueci do Parler, tá? Tem o Parler, tem o Instagram e tem o YouTube, tá? O Twitter eu encerrei. Eu cansei, enchi o saco do Twitter, tá? Por mil motivos. Eu acho que é uma ferramenta que tá em desuso, tá em atraso. Tá ficando obsoleta daqui a pouco, que nem o Facebook, tá? Facebook, eu não tenho plataforma de Facebook, tá? Mas eu vou investir no YouTube, eu quero fazer algumas entrevistas e quero colocar no YouTube pra gente enriquecer o nosso canal, e atendendo também a essa dica desse parceiro do canal, porque eu acho que vai valer a pena, tá? Então, mais uma vez, te agradeço a parceria, te agradeço por ter escutado até aqui. Se tu tiver mais assuntos aí, mais dicas, manda pra nós no forjandohomens@gmail.com, segue lá. Instagram, Parler e no YouTube, tá? Compartilha esses áudios, compartilha esses vídeos, manda pra alguém se tu achar que esse assunto é interessante, né? Às vezes, porque a característica do podcast é essa, são áudios mais longos, né? Mas nós vamos tratar em temas, nós vamos tratar alguns temas aqui na sequência. Eu tô com um projeto, vários projetos para esse nosso canal aqui, tá só começando, né? Então, eu tenho várias ideias aí. Uma das ideias, eu já falei em áudios anteriores aí, é trazer o desafio de amar. Eu quero fazer 40 dias reto contigo, vai ser um acompanhamento direto aí, uma leitura de um livro sensacional chamado O Desafio de Amar, para tu fazer com a pessoa que tu ama, para tu fazer com a tua esposa, companheira, para tua amada aí, namorada, enfim. É uma prova de amor. É uma prova de amor fazer um desafio de 40 dias com a tua companheira e com a tua amada, tá? Mas vai ser na sequência. Eu vou avisar quando vai ser, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus, saúde, paz. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. teu trabalho, tua saúde e que te permita aí fazer alçar voos mais longos. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio do canal Forjando Homens. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro.